Um tricampeão dentro das pistas, um dos mais conhecidos comentaristas fora delas. Suas 84 vitórias na divisão principal da NASCAR foram recorde dentro da era moderna da categoria, estipulada a partir de 1971, superado somente em 2011. Também foi dono de equipe e, óbvio, virou personagem em carros. A trajetória de Darrell Waltrip, que completou 76 anos no último domingo, em nosso vídeo de hoje. Terça-feira, 7 de fevereiro de 2023. Este é mais um Personagem de Terça. Salve a todos os nossos ouvintes e seguidores, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Rodrigo Vilela e está começando mais um Personagem de Terça, trazendo sempre um grande nome do esporte a motor. Antes da gente começar, peço para vocês aquela colaboração com o canal, deixem o like nos nossos vídeos, compartilhem nosso conteúdo, inscrevam-se aqui e ativem as notificações. Darrell Waltrip nasceu no dia 5 de fevereiro de 1947 em Owensboro, no Kentucky. Com grande sucesso em sua cidade, se mudou para Nashville para correr no Nashville Speedway, no Tennessee State Fairgrounds, onde ele ganharia 2 campeonatos. Ele ajudava a promover as provas em participações em um programa de televisão local e não tinha medo de frequentar o programa quando outros competidores recusavam. Suas brincadeiras com outros pilotos lhe deram uma fama de arrogante, comparada a outro famoso conterrâneo, Muhammad Ali. Os fãs detestavam, mas os organizadores da prova tiveram bom retorno em venda de ingressos. Começou na NASCAR em 1972, com um velho Mercury Cyclone, que era originalmente o Ford 67, pilotado por Mario Andretti para a vitória em Daytona daquele ano. O carro foi reconstruído para ser pilotado por Rolf Stommelen, em Talladega, antes que o Waltrip comprasse e daí virou o Terminal Transporte Mercury, seu carro nas primeiras temporadas. Ganhou de Cale Yarborough o apelido de Tubarão, devido à sua direção agressiva e estilo franco. Aliás, o apelido foi dado em uma entrevista depois que o Waltrip tirou Yarborough de uma corrida. Sua primeira vitória foi justamente em Nashville, em 75. No meio da temporada, passou a correr pela DeGuard Racing e foi a partir daí que ele começou a figurar com muita frequência no top 10 das provas, chegando ao vice-campeonato de 1979. Em 1981, ingressou na Junior Johnson e foi lá que o Waltrip conquistou seus 3 títulos, em 81, 82 e 85. Seu estilo de pilotagem e postura dividia os fãs. Muitos deles frequentemente o vaiavam, mas sua inteligência e tolice cativante gradualmente conquistaram os corações da maioria de seus críticos, a ponto de usar dessas vaias certa vez para alavancar o seu patrocinador, a Mountain Dew. Porém, a sua estadia na equipe estava com os dias contados e isso ficou ano após ano mais evidente entre os membros da Junior Johnson. Religioso muito praticante, Darrell foi, digamos, convencido pelo seu pastor, Cortez Cooper, a trocar de equipe devido ao seu envolvimento tendo a Budweiser como patrocinadora principal. E a pressão aumentou depois que muitas famílias reclamaram de como ele estava ajudando a criar um vínculo de álcool, carros velozes e sucesso, vai vendo só. Fama feita, Waltrip se mudou para Hendrick na temporada de 1987, onde teria Tide, um detergente, como patrocinador principal. Foi o retorno dele ao número 17, usado em sua primeira vitória, e que estaria em seu carro até o início de 98. Seus laços com Rick Hendrick tiveram continuidade fora das pistas e até hoje, já que ambos são sócio-proprietários de concessionárias Honda, Subaru, Volvo e Buick GMC. Só que infelizmente os resultados não foram tão brilhantes quanto a época de Junior Johnson. No entanto, foi com o carro da Hendrick que ele venceu a sua única Daytona 500 em 1989, em uma aposta certeira na estratégia de combustível. Sua entrevista pós-corrida com o então repórter da CBS, Mike Joy, ficou famosa com o Waltrip gritando "Ganhei a Daytona 500, ganhei a Daytona 500", acompanhado por uma dança Ike Shuffle no Victory Lane. No mesmo ano, venceu pela quinta vez a Charlotte 600. Foi a temporada de estreia do icônico Chevrolet Lumina. Waltrip teve a chance de ganhar o prêmio de $1 milhão, dado a quem vencesse 3 das 4 maiores provas da temporada, Daytona, Talladega, Charlotte e Darlington. a pressão surpreendentemente afetou o piloto, que bateu logo nas primeiras voltas da etapa da Carolina do Sul e não conseguiu a vitória e o prêmio. De alguma forma, isso parece ter afetado sua confiança para o ano seguinte. A temporada de 90 foi a primeira de Darrell sem nenhuma vitória desde que ele se tornou piloto em tempo integral da categoria. Pior, durante os treinos para a Daytona 400, que marcaria sua corrida de número 500, o Waltrip rodou em uma poça de óleo e bateu gravemente, resultando em um braço e uma perna quebradas, além de uma concussão. O resultado não poderia ser outro. Apenas a 20ª posição na tabela e desempenho ofuscado até por Greg Sachs, piloto que o substituiu durante sua recuperação. A partir de 1991 e até o início de 98, Waltrip pilotou pela sua equipe, que foi recriada depois de 16 anos, desta vez com o suporte da Hendrick. Inclusive o número e o estilo da fonte foram uma herança de seus tempos como piloto da equipe. Nas 6 temporadas completas como piloto e dono, Darrell conquistou 4 vitórias, a última delas em Darlington, em 1992, a última de sua carreira. Só que a pressão pela dupla função fez seu desempenho despencar, chegando ao ponto de não conseguir se classificar para a Charlotte 400, ficando de fora de uma corrida pela primeira vez desde 74 por falta de desempenho. Depois que um acordo de patrocínio com a Speedblock Builders Square, que salvou a equipe da falência, não foi integralmente cumprido, Waltrip decidiu que era hora de acabar com a dupla função. Vendeu a equipe para a Team Beverly logo após disputar a Darlington 400 com um esquema de pintura especial para homenagear Team Flock, lenda da NASCAR, que perderia sua batalha contra o câncer no final daquele mês. Ainda em 98, Waltrip passou pela equipe de Dale Earnhardt e acabou meio que retornando à sua equipe, já reorganizada nas mãos de Beverly e rebatizada como Tyler Jet Motorsports. Mais 2 temporadas como piloto da Haas Carter marcariam o fim de carreira nas pistas. Depois de sua saída como piloto, Waltrip iniciou sua trajetória igualmente bem-sucedida como comentarista na Fox Sports. Ele já havia tido aparições em outras categorias, mas agora seria um comentarista oficial de forma regular ao lado de Mike Joy e Larry McReynolds. Logo de cara, um misto de emoções naquela fatídica Daytona 500 de 2001, quando seu irmão Michael Waltrip venceu a primeira de sua carreira, mas foi ofuscada pela morte de Dale Earnhardt. Darrell não se fez de rogado e entrevistou o então presidente da categoria, Mike Helton, durante a transmissão no North Carolina Speedway. Waltrip acreditava que 4 mortes em um período de 10 meses, todas causadas por fraturas na base do crânio, sofrida em acidentes, eram demais, e exigiu explicações a Helton. Só que suas respostas irritaram Waltrip, a ponto do ex-piloto pressionar ferozmente por restrições obrigatórias de cabeça e pescoço, e, 2 semanas depois, demonstrou o ranço durante a etapa de Atlanta. Precisou de outra morte, de Blaise Alexander, em uma prova da ARCA, para que, enfim, a NASCAR tornasse o ranço obrigatório. Além das cobranças e de todo o sincericídio já famoso, que aliás os pilotos sempre respeitaram, Darrell ficou famoso pelo boogity 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 nas largadas de cada corrida. Uma frase sem sentido algum, mas que pegou, virou sua marca registrada e até hoje todo mundo lembra. A história que Waltrip contou sobre isso é que, como piloto, ele se cansou de ouvir sua equipe dizer verde, verde, verde no início de cada corrida e queria algo mais original. Waltrip comentou sua última corrida em 2019 na etapa de Sonoma e se aposentou das cabines para passar mais tempo com sua família. Waltrip, considerado um embaixador do esporte a motor, deixou um enorme legado na NASCAR. Seu estilo total package de ser experiente na mídia, articulado, atraente e possuir, claro, as habilidades de piloto que o levaram ao auge do esporte, atraiu patrocinadores de grande orçamento que são necessários para financiar as equipes multimilionárias da NASCAR. O piloto da categoria hoje deve se encaixar no perfil introduzido por Waltrip na década de 70 e é comum que os patrocinadores decidam sobre quem vai carregar suas marcas. Waltrip foi consultor de design em algumas das pistas mais recentes, incluindo o Kentucky Motor Speedway e o Nashville Super Speedway. Membro do Hall da Fama do Automobilismo Estadunidense em 2003, e do Hall da Fama da NASCAR desde 2012, Darrell também tem participações nas telonas, como no filme Dias de Trovão, e sendo homenageado em Carros, animação produzida pela Pixar com o personagem Darrell Cartrip. Em 89 e 90, ele foi escolhido pelos fãs o piloto mais popular da NASCAR. Ou você ama ou você odeia. Darrell Waltrip sempre dividiu as opiniões do público, da crítica. Felizmente, tem muito mais pessoas que gostam do estilo sincero dele ao microfone e, claro, de todas as suas conquistas como piloto. Gostaram, pessoal? Terça-feira que vem tem mais um personagem de terça, trazendo um grande nome do esporte a motor. Lembrando sempre, todo o nosso conteúdo aqui no YouTube, nas plataformas digitais ou então assinando o nosso feed is.gd/programa-papo-veloz. Sigam também nossas redes sociais, estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram e no TikTok. É só procurar a gente por PGM Papo Veloz. Grande abraço a todos e até amanhã. Tchau!